Bem, boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, os amigos ouvintes da nossa Cabiúna, um prazer grande falar com vocês nesse sabadão e numa semana que a nossa Bandeirantes está completando 90 anos, né? 90 anos de história. E como você disse, né? Parece que foi ontem que eu participei das festividades dos 80 anos de Bandeirantes. E a vida passa tudo muito rápido mesmo, né? Como você disse, né, nós iniciamos um trabalho muito grande em Bandeirantes, né, a partir de 91, 92, e de lá para cá é uma parceria muito legal que eu tenho com a população bandeirantense, e claro, com todos os que, né, são protagonistas nessa cidade, tanto os que representam aí os diversos segmentos da sociedade, né, o pessoal da CIAB, o pessoal vinculado, né, aos movimentos da igreja. Eu digo, para mim sempre é uma alegria, porque eu converso em Bandeirantes com a sociedade civil organizada, com uma cidade que tem uma vida comunitária muito, muito rica. E ao mesmo tempo, claro, com a classe política, né, com quem a gente tem parcerias boas já de muitos anos, o nosso grupo político. E que, claro, também uma relação de respeito com os adversários, né? A gente sempre procurou dialogar, conversar, e agora mesmo, né, eu concluí aí concluímos a eleição, uma eleição bem disputada pelo nosso grupo, né? Ou seja, eu sempre vou dizer que o Zé Bolinha fez uma campanha também muito boa, muito propositiva, né? Mas eu, semana passada mesmo, tive o prazer de receber o prefeito Jaelson, o vice-prefeito eleito, o Mano Vieira. Vieram me trazer os convites das festividades dos 90 anos de Bandeirantes, e ao mesmo tempo reabriu o diálogo, né, que aliás nunca fechou, mas que a gente sabe, né, da importância que a gente tem de poder trabalhar a favor de Bandeirantes. Então eu sempre vou estar, né, de portas abertas para receber a todos, né, claro, a Câmara de Vereadores também, a todos os vereadores do nosso grupo, vereadoras que foram eleitas, né, reeleitas, dos novos que foram eleitos, essas parceria boa que a gente tem com o Celso Silva. Todos amigos com bons resultados, né? Então, para a gente, alegria grande a gente poder sempre dialogar. Porque, assim, a cidade de Bandeirantes é uma cidade que tem, você sabe, Oswaldo, e todos que estão me ouvindo, nós temos muitos desafios, né? Eu diria que o maior desafio nosso ainda é a questão da geração de empregos, acho que esse é o maior desafio que nós temos, mas indiscutivelmente há outras áreas que nós precisamos investir pesado. A área da educação é uma área que a gente precisa fazer um grande pacto, tanto para a área dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Nós precisamos trabalhar firme nessa questão. Até troquei uma ideia com o prefeito Jael sobre isso, e inclusive ele me disse que está fazendo uma renovação na equipe de gestão da área da educação, está enfim, fazendo uma articulação nisso, e também do Estado, né? A gente precisa, de fato, fazer esses investimentos. Porque investir na educação é investir no futuro dos nossos jovens, da própria cidade, né? Essa é uma questão que é, na minha avaliação, fundamental, né?
Bom, deputado, e essa foi uma semana que de muito atropelo dentro da Assembleia Legislativa, mas antes de entrar nessa semana, quero lembrar que nos últimos dias, a última vez que a gente conversou, o senhor disse que tinha conversado com o pessoal da concessionária das rodovias, que iam fazer a pintura na estrada, fizeram realmente toda a região aqui, né? Sim. E agora a expectativa é do que pode ser feito ainda além daquilo tudo que já foi feito, né? Tem mais alguma novidade ou não?
Não, eu tenho dialogado, porque nós temos que resolver alguns problemas, né? Porque assim, na questão da concessão, nós inserimos, né, a questão que envolve inclusive a instalação de um viaduto no entroncamento da ligação com a Batiá, e Santa Mariana, né, e Andirá, no trevo da Crisp, ali no contorno Luiz Bassi. Ali vai ser duplicado, inclusive, né, nós temos que implantar um redutor de velocidade no trevo do cemitério, próximo ali ao Rancho da Invernada, são áreas que estão muito críticas, né? Eu tenho discutido muito com a concessionária essas questões, porque... Desculpem, eu acabei espirrando aqui. É involuntário. Os que me disseram saúde, amém. Né? Mas eu quero agradecer aqui. Mas o... dizer que, na verdade, essas questões que envolvem a segurança no sistema viário é muito, muito importante. Inclusive, eu protocolei junto à NTT e à concessionária a sinalização, e eles estão fazendo um planejamento, me disse o presidente da EPR, que é a concessionária Litoral Norte Pioneiro, por conta dessa questão que envolve nos dias... É que nós temos um número muito grande de romeiros, especialmente que estão caminhando sempre em direção ao Santuário de São Miguel Arcanjo. Eu madrugada dessas, noites dessas, né, foi naquela semana que o domingo era o dia do romeiro, do peregrino, e nossa, eu fiquei tão preocupado porque havia muita gente nas rodovias e andando no meio da estrada à noite, sem sinalização, alguns com coletes de sinalização, mas meu Deus do céu, fiquei tão preocupado com tudo isso, porque só por Deus para não acontecer acidentes graves. Né? Então eu tô trabalhando com a concessionária para ter um processo de sinalização viária, né, melhor para tudo isso, até porque a gente precisa da segurança para as famílias e para as pessoas, enfim, de uma maneira geral, então é um tema que me preocupa muito, né? Mas, enfim, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, de fato, essa é uma semana intensa na Assembleia Legislativa, né? O debate foi muito importante, o governador mandou essa proposta de desestatização da Serepar. Claro que isso vai demorar para acontecer, é um tema que tem que ser muito debatido e discutido ainda. E também, claro, um projeto de reestruturação salarial para os policiais militares, né? Tanto os praças quanto os oficiais. Há correções salariais importantes, há uma implantação disso num prazo de 3 anos, no fato concreto que todos vão acabar ganhando, do volume total que o impacto que significa só para o ano que vem, de 1 bilhão e 100, 895 milhões, 900 milhões de reais para os praças e o restante, 195 milhões para os oficiais. Isso também, claro, envolve os inativos. Agora, o fato concreto é que todo esse debate, essa discussão é importante. Essa semana mesmo, nós vamos iniciar a semana, na terça-feira, nós vamos fazer às 9:30 da manhã uma audiência pública para debater a lei orçamentária de 2025. Teremos lá, eu como presidente da comissão de orçamento, estou realizando essa audiência pública em parceria com todos os deputados que integram a Comissão de Orçamento, junto com o deputado Evandro Araújo, que é o nosso relator da Lei Orçamentária Anual. Nós vamos estar fazendo esse debate com a presença do secretário estadual da Fazenda e do secretário estadual do Planejamento, né, o Dr. Roberto Antigari e Guto Silva. E é um debate importante porque ele envolve a sociedade civil organizada. Nós vamos abrir prazos, inclusive, e mecanismos, né, meios de comunicação eletrônica, para a população, inclusive, poder apresentar sugestões, propostas, emendas. Então, tudo isso até vai ter uma campanha para poder divulgar isso. E nós estaremos votando até o mês que vem, o orçamento 2020.
Nós já estamos rodando essa campanha, viu, deputado? Está no ar,
legal.
Só fazer, tá. Fazer sugestões, né?
Isso, exatamente, porque a ideia é quando nós votarmos o orçamento do ano que vem até o final desse ano, nós queremos ter incorporado todas as demandas que forem possíveis. Né? Então, a gente vai estar trabalhando nesse sentido, além dos parlamentares que vão apresentar emendas, o povo vai poder apresentar emendas, sugestões. Então, é uma ideia de aproximar a Assembleia Legislativa cada vez mais do povo paranaense. Então, a ideia é justamente esse, tem esse foco e certamente nós vamos estar fazendo, inclusive, essa audiência pública. A gente inicia essa participação de forma efetiva com a realização dessa audiência pública no próximo dia 19, terça-feira. É véspera de feriado, mas quem tem interesse pode e deve participar. Além da TV Assembleia, todas as redes de comunicação da Assembleia estarão divulgando, né? Fato concreto é esse.
É, e as pessoas poderão participarem também, né? Participarem através aí de mandar sugestões também, né? Agora, deputado, falar em comissão, presidente da comissão, como é que está a situação da comissão da CCJ? Vai ser presidente, não vai? Como é que ficou isso aí?
Olha, na verdade é o seguinte, eu tenho uma vontade de ser presidente da CCJ, mas eu, claro, dependo do apoio dos parlamentares, né? Há 2 anos atrás... Eu estava posto como candidato, tinha uma eleição certa. O governador Ratinho me fez um apelo, me pedindo para que eu pudesse deixar o Tiago Amaral ser presidente, que também desejava, porque ele queria ter visibilidade para ser candidato a prefeito de Londrina. Obviamente, eu concordei, eu tenho uma relação de amizade com ele, já tinha com o pai, o Durval Amaral, concordei, deu super certo, ele foi um bom presidente da CCJ, melhor ainda que ele conseguiu fazer uma bela campanha e foi eleito prefeito de Londrina. Bom, eu entendo assim, há um compromisso, né, do governador com apoio à nossa candidatura. Malgrado, se fala pelos corredores, enfim, que o presidente da Assembleia, que está saindo da presidência da Assembleia, deseja também ser presidente da CCJ. Bom, quem vai decidir isso vão ser os deputados estaduais. Eu tenho recebido manifestações de apoio, né, de bancadas e partidos e tal. Eu espero que o governador, como presidente estadual do PSD, mantenha a posição dele, né? E, claro, eu só posso perder se o governador tirar o apoio e apoiar a candidatura do Ademar Traiano. Enfim, a política tem uma série de nuances, enfim, mas eu estou muito confiante que nós vamos conseguir atingir esse objetivo, né? E a gente vai trabalhando. É que assim, Oswaldo, do ponto de vista objetivo, para o exercício do mandato parlamentar, daquilo que o povo de Bandeirantes espera de mim, tanto faz ser presidente da CCJ, não sei, para ser bem honesto. É até mais importante ser presidente da Comissão de Orçamento, porque é onde está o dinheiro que a gente consegue destinar para as questões que são prioritárias dos municípios. O fato concreto é assim, isso faz parte da política interna da Assembleia, da ocupação, né, dentro do Parlamento de espaços de poder dentro daquela estrutura parlamentar. Mas é assim, eu sou um cara que estou na política, então eu faço a leitura dos interesses, enfim, né? Então o povo vai poder escolher se quer eu, o Romanelli, ou se quer o Ademar Traiano de presidente. Os deputados é que vão votar, né? E vão fazer oferta. Ou o Traiano, ou outro, se alguém se candidatar também, enfim. Eu, não, na verdade, não tenho nada para mim, eu tenho proposta a questão da disputa e penso que tanto o Alexandre Cury tem compromisso comigo, como tem também o Ratinho como presidente estadual do PSD. Espero que cumpram o compromisso que tem. Mas, enfim, a gente está na política. De vez em quando a gente vê cavalo voando, né? Então a gente fica vendo as coisas como são. Né? Faz parte do
mesmo porque do jogo político. Na política, mesmo porque ontem a gente viu uma entrevista do Greca, onde ele dizia que poderá ter o apoio do governador para candidato a governador do estado. Então, quer dizer, para quem imaginar que o novo presidente da Câmara ia ser o candidato a governador, já começa uma pulga da orelha, fica uma pulga atrás da orelha, né?
É que, na verdade, nós temos vários pré-candidatos que estão orbitando dentro do PSD, partido que eu tenho a honra, inclusive, de liderar na Assembleia Legislativa, o PSD, que é o partido do governador Ratinho. É claro que é natural também que todos tenham pretensão, né? Ninguém está na política participando de um clube literário. As pessoas participam da política, que é o instrumento para você, né, disputar espaços nacos de poder. Poder para, claro, no meu caso, sempre eu vejo para melhorar a vida das pessoas. A vida toda eu uso o espaço político que eu tenho para poder trabalhar no combate à desigualdade, buscar justiça social, trabalhar pelo fortalecimento sempre da democracia, né? Onde ainda nós celebramos aí o dia da República, né? Porque eu sempre digo que o dia da proclamação é o dia da República, né? E República o que é? É democracia, é liberdade, é igualdade, né? E tantas outras coisas mais que eu vou adjetivar, que eu posso adjetivar o que é República, né? Ou conceituar o que é República. Mas eu entendo assim, que o PSD tem vários pré-candidatos, né? Tem o Rafael Greca, é um forte candidato. O Alexandre Cury também é um forte candidato. Essa semana, por exemplo, dos bastidores, se falou muito, né, de uma pré-candidatura também do secretário do Planejamento, o Guto Silva, que é um bom quadro, diga-se de passagem, né, da política, um cara muito qualificado, que pode ser também candidato. Circulou muito, né, que seria o escolhido da vez do governador, mas é que assim, a vida palaciana tem lá muita fofoca, né, no dia a dia, então cada hora tem uma novidade. Agora, claro, do outro lado você tem hoje, né, na oposição, eu diria, não é uma oposição assim aberta, mas quem seria o candidato? Seria o Sérgio Moro. O Moro é um candidato forte, né, está no União Brasil, que no estado do Paraná, em muitas cidades foi aliado, outros tantos foi contrário, lançou candidato em Curitiba, no segundo turno não apoiou o Eduardo Pimentel. O Moro pode ser adversário, né? Então, também, claro, a oposição, aí o pessoal mais de centro, centro-esquerda, certamente terá uma candidatura. Então, eu penso assim, que daqui até 2 anos, quando nós teremos eleições, tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda, né? Então, vai muito da preferência do povo, o que o povo vai estar querendo, enfim. A população é que decide, né? Não adianta a gente, na política, achar que tem primazia. Porque quem decide a vida da gente é o povo. Como é que eu tenho sido o deputado estadual mais votado de Bandeirantes? Porque o povo bandeirantense vai lá e vota. Independente se eu sou situação, se eu sou oposição, o povo confia. Sabe que no dia seguinte o Romanelli vai estar trabalhando por Bandeirantes, indo atrás do que importa, né? Então é essa confiança que o povo tem, que para mim é fundamental, né? E eu nunca quero perder essa confiança, né, da população comigo. E eu sei que tudo que envolve a relação de Bandeirantes com o governo, a gente vai sempre estar trabalhando. E independente, vou repetir para você, nós disputamos as eleições municipais, respeito o resultado das urnas, né? O prefeito foi eleito, Jair foi eleito legitimamente, soube fazer uma aliança política estratégica, ponto para ele, né? E a vida com Bandeirantes segue, a gente tem relação com a cidade, com as pessoas, né? Ou seja, vamos respeitar a vontade do povo e tocar a vida em frente. E o nosso grupo político está unido, né? Nós elegemos nossas vereadoras, nossos vereadores, né, que são pessoas que eu tenho o maior respeito, uma relação fraterna, e vamos continuar trabalhando juntos para a gente poder levar os benefícios que o povo de Bandeirantes espera, né, quando nos elegem para poder exercer uma função como deputado, como vereador, ou seja, como prefeito, né? Então a gente vai estar trabalhando sempre. Elegemos também só para poder dizer a alegria de eleger o Amarildo Tostes, né, novamente prefeito de Tambaracá, junto com o Dair. Para mim foi uma felicidade, uma alegria poder eleger o meu querido amigo, o Amarildo, que o povo tivesse escolhido ele, né? Na nossa Santa Amélia, eu apoiei o Fabrício, mas quem ganhou foi o Tonhão. Vamos trabalhar com o Tonhão, vamos resolver a questão. Nós temos um grupo bom de vereadores que sempre querem o bem da cidade. Agora mesmo eu consegui a reforma lá com a professora Paula do Colégio do Carlírio. A gente vai levar a ordem de serviço, uma obra importantíssima, né, de reestruturação da escola, né? Ajudamos a eleger a prefeita Sônia Chaves, lá em Abateá, que sucede o nosso amigo Garcia. Ou seja, a gente vai trabalhando e vamos encarando, né? Fiquei muito feliz com a eleição do Zanata lá na Barra de Jacaré. Ganhou por 2 votos a eleição, mas eu acho que precisava de uma renovação mesmo, né? Eu apoiei o Rodrigo Bassi em Santa Mariana, mas ganhou o Bolinha a eleição. Bolinha é ótimo prefeito, está lá trabalhando com a Tati Sabaini, que é a nossa bandeirantense lá emprestada como secretária da Saúde, que faz um excelente trabalho. Vamos continuar trabalhando, ajudando o município. Ou seja, a política é assim, né? Eu na quarta-feira estive em Cornélio Procópio, junto com o prefeito Amin, inaugurando uma super creche, né, que levou o nome do professor Ananias. É um CMEI para 120 crianças em tempo integral ali no conjunto Marta de Queix. Tudo isso são obras que são importantes. Tem muito político que, na verdade, fica no debate ideológico, né? Usaria aqui os microfones, esse horário aqui da Cabiúna, para poder ficar fazendo debate sobre política, falando sobre a questão nacional, sobre direita, sobre esquerda. Eu, sinceramente, eu fujo desse debate. Para mim, esse debate ideológico não tem o menor sentido, né? Acho que, na verdade, tem questões que a gente não discute, né? Sempre acho que, para mim, cada um tem a ideologia que quiser, cada um professa a religião que quiser, desde que, claro, se a pessoa não quiser acreditar ou não tiver fé, não acreditar em Deus, é um direito dela, enfim. Eu acredito em Deus, claro, sou católico, mas respeito a todas as outras religiões, e como respeito também as ideologias. Cada um tem a ideologia que quiser, cada um pensa o que quiser. O que a gente tem que fortalecer é a democracia, seja o cara de esquerda ou de direita. O que não pode fugir é da regra do jogo democrático, né? A gente tem eleição, quem ganha eleição tem que respeitar o resultado e vida que segue. É isso que funciona a democracia, né? É assim que tem que ser, né? Então, você vai de esquerda e de direita, não enche a barriga de ninguém, né? Que a barriga é boa política pública, é isso que melhora a vida das pessoas, né? Pelo menos é o meu entendimento, é o meu sentimento que eu tenho feito ao longo desses anos todos. E olha, para ser honesto, com 6 mandatos, eu acho que o povo pensa que nem eu, pelo menos uma grande parte, porque tem votado e confia no trabalho da gente, né?
Bom, deputado, o senhor falou de escola aí, a gente vai ter um começo de semana meio lento, né? Porque o Tribunal de Contas suspendeu hoje o programa parceiro da escola por irregularidade. Isso deve na Assembleia, na segunda-feira, a chapa deve esquentar.
Olha, é uma decisão, que foi uma decisão do conselheiro Fábio Camargo. Eu li a decisão, ela tem um fundamento, mas eu creio que o governo deve recorrer dessa liminar, né? Por outro lado, assim, o programa Parceiros na Escola, ele é uma tentativa de poder trabalhar num problema que as escolas têm hoje na área da gestão, né? E aonde ele vai ser aplicado? Justamente nas escolas onde ele tem o menor desempenho de IDH. Aí em Bandeirantes, no colégio, aí me deu um branco agora aqui.
Seria curso.
Isso, que era uma escola que sempre tinha tido um bom desempenho e foi caindo nesses últimos anos. Então, ele foi selecionado. Na nossa região, só tem 2 escolas que foram selecionadas, a em Bandeirantes e Nova Fátima. Quem vai decidir?
Andirá também o do Valconcílio.
Mas é que aí é o núcleo de
Jacarezinho.
É o colégio Durval lá em Andirá.
Ah, já é o núcleo também, Jacarezinho, né?
Mas você veja lá tem, por exemplo, o Durval, por exemplo, quase do lado dele tem o Stella Maris. O Stella Maris tem um desempenho fantástico, sempre teve uma boa gestão, né? O professor André Rossato foi diretor lá há muitos anos, sempre fez um excelente trabalho. E o Durval sempre ficou para trás. Então, assim, está comprovado que a questão da gestão das escolas tem tudo a ver. Agora, é uma questão complexa, delicada, Mas a gente tem que tentar buscar inovação. Eu entendo assim, a regra da escola pública é que ela é 100% pública, que tem toda uma gestão pública. Porém, aonde você vê que o desempenho não está indo bem, o programa, esse Parceiros da Escola, é tentar mudar um pouco esse conceito. É um experimento, se vai dar certo, só o tempo vai dizer se vai dar certo. Ele não é aplicado de forma indiscriminada, né? Ou seja, tanto que das 2.200 escolas, foram selecionadas 200, e eu acho que vai ter umas 50 ou 60 só que vão aprovar, porque quem vota é a comunidade escolar. A comunidade que vai decidir se vai ter ou não o programa na escola. Agora, eu entendo assim, se tem questões que não estão conforme prevê a legislação, tem que ser adequada, né? Então, eu acho que é tudo uma questão também de um bom debate aí, a discussão. O que a gente não pode fugir é de tentar enfrentar o problema. Qual que é o problema? O problema é a qualidade do ensino. O aluno da escola pública, ele tem que ter um ensino de qualidade melhor do que o aluno da escola privada. Esse é o desafio. Por que que a gente tem, como nós temos nas universidades? A gente sabe, nas universidades, como nós temos aí no campus de Bandeirantes, da UEP, né, nossa antiga FAUM, nós temos um altíssimo nível da qualidade de ensino público, né? E ninguém fala em mudar o sistema de gestão. Por quê? Porque está funcionando, está dando resultado. Onde você tem problema, você tem que repensar. É o exemplo da escola, da questão da educação em Bandeirantes, dos anos iniciais, que nós estamos com o IDEB muito baixo. Olha, é óbvio que a gente tem que sentar com o especialista, com a comunidade, né, e ver o que é que nós temos que fazer para mudar essa realidade. Por quê? Porque daqui a 3, 4 anos, nós temos que fazer esse IDEB de Bandeirantes dar um salto, né? Fazer esse IDEB para 7. Então, dá um salto nele. Esse é o desafio que tem, né? Então, assim, até falei com o prefeito Jailson, eu estou inteiramente à disposição no que eu puder ajudar nessa questão que envolve, né, o desafio da área da educação no município. Acho que tudo isso são questões que devem ser colocadas, porque nós, na política, temos que trabalhar com indicadores. Como eu disse, o meu indicador não é ideológico, o meu indicador é o indicador de qualidade de vida, de IDH, de IDEB, né, dos indicadores de geração de emprego. É isso que interessa para nós, né, que a gente possa ter uma cidade que como Bandeirantes sempre foi, ao completar 90 anos, uma cidade inclusiva, uma cidade que cuida de todos. Essa aqui é uma cidade que as pessoas têm o prazer de poder viver na cidade e se sentir, né, sempre acolhidos e bem representados.
Ah, isso aí também é um povo que vai decidir, né? Quem usa o colégio é que vai decidir, né? E aí
exatamente, é a comunidade escolar. São os professores, são os funcionários, são os pais dos alunos e os alunos. São eles que vão decidir.
Bom, outra coisa que vai esquentar também é essa situação da Seripar, né, deputado? Uma coisa que chamou a atenção essa semana aqui, e esses projetos de urgência que vêm, não só para o governo do Estado, na Assembleia, como também nas câmaras municipais. Na última hora chega esse projeto de urgência, vai botar tudo, não tem uma discussão em cima, porque dá um tempo maior para se discutir, né?
Olha, na verdade é o seguinte, esse debate é que é assim, né? O que que acontece? Os nossos regimentos, tanto na... Eu até outro dia o pessoal... fica, até me criticou. Veja, eu fui líder de dois governos na Assembleia. Fui líder do governo Requião e líder do governo Richa. Também no período da governadora Cida, eu não fui líder, mas ajudei a Cida, e o próprio Pedro, que era o líder, me pedia muita ajuda, e no governo do Pessutti, que me pediu na prática que eu pudesse cuidar da liderança do governo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o regimento dos parlamentos, quando você não coloca um projeto em regime de urgência, você não consegue votar um projeto. O projeto, ele fica meses sendo debatido e discutido. Então, ou você aprova o regime de urgência pelo próprio parlamento, ou você já manda, porque o governador tem essa prerrogativa, por dispositivo constitucional, já manda o pedido de urgência no próprio texto, quando ele envia a mensagem. Né? Legalmente ele pode fazer isso. A questão básica é o seguinte: os outros governos, normalmente a gente colocava o regime de urgência por um requerimento do líder, dos próprios deputados. No governo do Ratinho, o Ratinho ele tem mandado já ele com o regime de urgência. Então, de fato, gera muitas vezes um debate, uma controvérsia sobre o tema. Nós estamos mesmo, o governo mandou um projeto de lei que, na minha avaliação, é mais importante do que esse debate da Celepar, que é aquela que envolve uma modificação na questão dos licenciamentos ambientais. Na minha avaliação, uma lei importante, boa, inovadora, mas que as ONGs, na verdade, ficaram contra. Foi feita uma audiência pública, está sendo feito um debate, nós demos 2 semanas a mais para poder debater o projeto, para ver se vamos aprovar alguma emenda. Então, assim, naqueles que há muita controvérsia, é necessário. Nesse caso da Celepar, sim ou não, não tem muito o que fazer, até porque, como o governo federal faz, ele manda o pedido para desestatizar. O fato é o seguinte, Oswaldo, do Brasil hoje há um movimento forte, muito forte, para desestatizar tudo, para privatizar tudo. É forte esse movimento. Eu reconheço que tenho dúvidas sobre essas questões, né? Então, é um tema que deve e pode ser bem discutido. Mas ele tem todo um processo que a gente tem que reconhecer, quase uma cultura pela desestatização. Né? Então, é uma discussão. É que assim, no Brasil, a gente sabe, há um discurso que foi construído aí nos últimos anos, E daí ficou muito caricato algumas coisas, né? Que nem essa semana, nacionalmente, até o dia lá que aquele sujeito lá foi lá fazer aquele atentado lá na frente do STF, lá o catarinense lá que se explodiu lá, se fez um atentado, se auto-imolou na frente do Supremo, enfim, troço meio estranho aquilo tudo, mas enfim. Não é essa questão que eu quero discutir. Está a discussão da jornada 6x1, né? De poder mudar a escala 6x1. Porque a maior parte das empresas hoje, da nossa região, não usa a escala 6x1. Já tem, 5x2, tem jornada de trabalho de 40 horas. Você tem, assim, grandes empresas que já adotam essa metodologia, né? Isso é fruto de negociação sindical entre sindicatos e dos trabalhadores e patronais, ou do próprio patrão com seus empregados, acordos coletivos de trabalho. Esse debate, por exemplo, é um debate que, na minha avaliação, interessa à sociedade, interessa ao trabalhador, né? Para as grandes empresas, o impacto é menor se você acabar com a escala de 6x1. Agora, é claro que para a microempresa, para o pequeno empreendedor, para o pequeno negócio, pode ser complicado, tem impacto. Então, esse debate é um debate que tem que ser feito, porque os outros países mais avançados já mudaram isso, né? Não é o caso de Bandeirantes, que a pessoa, para ir trabalhar, em 15 minutos ele está trabalhando. Agora, quem mora em grandes cidades, é 2-3 horas de transporte com o público. A pessoa, na verdade, ela sai de madrugada para ir trabalhar, volta de tarde da noite, não convive mais com a família, até pelo regime de trabalho. Então, tudo isso são debates que devem ser feitos pela sociedade, né, no conjunto, no contexto da economia e claro, da questão da vida das pessoas, né, da sociedade. Isso é um debate que vale a pena ser feito.
Bom, deputado, mais alguma coisa para a gente destacar, né?
Sempre tem muita coisa para destacar, né, Zó? Até porque você é um cara que vai estimulando a gente a falar e fazer as questões que são importantes, né? Mas eu acho assim, eu tenho trabalhado muito aqui nessa questão que envolve, eu estou muito convencido que nós temos que consolidar a implantação da segunda companhia independente da Polícia Militar é um tema que eu vou trabalhar bem desse mandato ainda, né? Outra questão, eu até discuti com o presidente da COAPAR, o Jorge Lang, né? Nós precisamos levar para Bandeirantes casas populares com prestações acessíveis, né? O povo está precisando de moradia. São questões assim que eu estou focado nesse período aqui do mandato aqui para a gente poder
trabalhar. A estrada do Jurtãozinho também, que o pessoal está cobrando aqui, quanto que vão arrumar nossa estrada, né?
Essa estadual. Também, eu tenho conversado com o prefeito, inclusive, né? Nós temos que resolver essa questão, né? Nós temos que pavimentar essa rodovia. Essa é uma questão fundamental. O governo do estado tem dinheiro. Prefeito Celso, vamos fazer um bom projeto, vamos lá arrancar o dinheiro do ratinho. Para nós é fundamental fazer isso. Estou falando aqui pela cabiúna com o prefeito Celso. Temos que pegar o projeto e ir lá e arrancar esse dinheiro de vez do governo do estado, porque dinheiro o governo tem. Vamos arrancar o dinheiro.
Deputado, mais alguma coisa?
É isso, um fraterno abraço, que a população bandeirantense, né, possa sempre celebrar viver numa cidade tão inclusiva, uma cidade tão generosa, e ao mesmo tempo, claro, que a gente possa sempre superar os desafios, mas dizer que eu me sinto em casa, sempre, em Bandeirantes. Agradeço muito à população bandeirantense pela generosidade, pela lealdade, pelo compromisso que tem com a gente, os trabalhadores, as trabalhadoras, os empresários, os empreendedores bandeirantenses, ou seja, todos aqueles que têm grande responsabilidade. E claro, por que não dizer a classe política do Bandeirantes também? Porque nós temos bons políticos em Bandeirantes, homens e mulheres que se dedicam a fazer o bem, né? Então, vamos trabalhar juntos. Todos saibam que eu sempre vou estar defendendo o interesse de Bandeirantes, independente se o prefeito é meu aliado político ou não. Eu sou é bandeirantes, então para mim o que interessa é cuidar da nossa cidade, até porque eu ostento com muita honra no meu gabinete o título de cidadão honorário de Bandeirantes. Para mim essa é a maior honra que eu podia ter, e além, é claro, da confiança do povo bandeirantes.